Estamos apresentando Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Muito bom. Nós estamos aqui retornando à Semana Boa Nova. Hoje nosso tema é resignação e comodismo. E nós vamos estar aqui falando disso mais meia hora ainda com o Evandro, que é um atuante tarefeiro do Grupo Espírita, do Centro Espírita Joana de Ângeles, da cidade de Santo André. Evandro, eu tinha deixado uma pergunta para você um pouquinho antes do intervalo. Como é que nós devemos entender o que seja resignação sem comodismo?
Essa pergunta, ela é... Para responder ao resumo de tudo que nós estamos falando até agora, temos que entender bem as situações que acontecem na nossa vida. Voltando a dizer o significado, resignação nós temos que ter quando alguma situação se apresenta na nossa vida e que nós não podemos mudar. Essa resignação, ela tem que ser sem revolta, e ela melhor vai ser aceita por nós quanto mas nós tivermos conhecimento da lei de causa e efeito, do porquê que as coisas acontecem na nossa vida. Uma das perguntas, um dos comentários que houve aqui, foi o caso que você mesmo fez, foi o caso da pessoa que tem uma doença e que muitas vezes o médico coloca que ela não tem cura, que ela vai desencarnar, dá meses para ela de vida. Essa é uma situação onde, na doença, nós temos que ter a resignação, compreensão, a fé, a aceitação. Mas, nesse caso, não podemos ter o comodismo. Não podemos... Temos que ser ativo, porque tudo pode ser mudado na nossa vida. Tudo pode ser mudado, inclusive, para melhor, né? Não existe aquela fatalidade, e nós temos que aceitar essa fatalidade como sendo ponto final. Nós temos que ter a resignação para aceitar a doença, mas a força, a fé, a ação para tentarmos reverter essa situação.
Perfeito.
Sérgio? O Evandro estava fazendo referência aí exatamente a essa questão de tentar entender as coisas. Eu gostaria de perguntar para você, Evandro, em que situação funciona bem essa questão da lei de causa e efeito? Dá uma ideia para a gente como é que é isso, porque às vezes a gente não entende, né? Por que tanto sofrimento na nossa vida? Por que a gente tenta fazer as coisas e não consegue? Parece que nada dá certo. Às vezes isso é uma determinação divina, como se fosse um castigo para a gente ou não?
Não. Tudo que nós passamos na nossa vida são reações das nossas próprias ações, né? Se a vida hoje não está se apresentando como nós gostaríamos, nós temos que olhar para trás, como eu disse há pouco, e tentar verificar o que nós fizemos, qual foi a ação que desencadeou uma reação desagradável hoje. Se não encontrarmos nenhuma ação nesta vida, com certeza a resposta vai estar em outra vida. A lei de ação e reação, ou causa e efeito, ela rege todo o universo e principalmente as nossas vidas em todas as situações, ou seja, a cada segundo, tanto não só nas ações, mas em pensamento, em sentimento, ou seja, cada ação nossa, seja ela física, sentimental ou através de pensamento, ela vai gerar uma reação da mesma qualidade, da mesma intensidade a qual ela foi originada.
Agora eu estava lembrando de uma ouvinte da gente que a semana passada falou de um problema que ela tinha com a filha, que existia um relacionamento de ódio
difícil, né?
Complicado. Isso teria, pergunta para o Marinho, isso teria a ver com causas anteriores? Poderia ter causas anteriores? Em que momento que entraria a resignação nessa história? Qual seria a nossa atitude diante disso? Porque dentro das nossas famílias é muito normal você ter esse tipo de dificuldade de relacionamento, que às vezes a gente tem que desenvolver essa paciência a mais, não tem não?
Sérgio, o Evandro, no primeiro bloco do programa, fez uma referência ao Sermão do Monte, mais especificamente na passagem da bem-aventurança relativa aos aflitos, quando Jesus diz bem-aventurados os aflitos, né? Analisando e escutando o Evandro, escutando sua pergunta agora, me ocorre que talvez essa passagem do Sermão do Monte seja a passagem mais espírita que a gente possa imaginar. Porque quando vamos no Evangelho segundo o Espiritismo, ali nós vamos encontrar uma explicação de por que que é feliz aquele que está aflito, né? Porque exatamente ele está quitando, ele está apagando, vamos assim dizer, ou ele está eliminando do seu corpo espiritual, ele está eliminando da sua consciência uma grande dívida que ele tem. O Evangelho segundo o Espiritismo nos ensina que em várias situações Jesus falava que ele retribuiria 100 vezes o bem que nós fizéssemos, né? E nessa passagem nós vamos encontrar a mesma coisa de novo. Quando os espíritos superiores dizem que quando nós estamos sofrendo, nós estamos tendo, é como se nós estivéssemos pagando uma grande dívida que nós temos por 1/100 do preço da dívida que a gente tem, né? Como que a gente fala, se você está passando por um sofrimento hoje em virtude de um fato que a gente não sabe onde ele se encontra, porque há coisas que são daqui da terra, como foi dito, né? Quer dizer, se eu fizer mal para alguém hoje aqui, amanhã se alguém vem tirar satisfações comigo, eu sei que foi porque eu fiz um mal ontem, né? Mas tem coisas que acontecem que a gente não consegue identificar a origem. Tem coisas que acontecem que a gente não sabe aonde que reside a causa fundamental daquela situação, né? Então nessas situações é que entra o processo da resignação, em que a gente sabe que, puxa vida, por mais difícil que seja, eu estou pagando alguma coisa proporcionalmente muito menos do mal que eu fiz, né? Então esse consentimento do coração, como foi aqui colocado pelo Hélio, ele precisa trazer esse componente. Então a situação que você nos coloca da ouvinte, né, que tem assim uma relação difícil com a sua filha, se ela não consegue identificar nada na presente vida que justifique aquilo, certamente a resposta está na vida anterior.
E qual a solução para esses casos?
Esses casos, talvez nós pudéssemos repetir a prece da serenidade que você falou, né? Quer dizer, há situações que nós precisamos nos resignar porque está ali. Mas isso também não elimina os momentos e as circunstâncias que nós temos que agir, né? Fazendo a nossa parte e ao mesmo tempo entendendo por que que isso se passa, né? Sem dúvida nenhuma, a capacidade de amar, a capacidade de nós exteriorizarmos o amor, né? É um amor que seja educador, um amor que seja disciplinador, não é? Um amor que efetivamente possa trazer naquela relação a consciência tranquila de que nós amamos, cumprindo com o nosso papel ao mesmo tempo.
Hélio, nós se queria fazer um comentário, Hélio?
Eu queria só assim reforçar o que o Mário está dizendo, que o Sérgio perguntou, né, o que fazer. Jesus também, o Sermão do Monte, ele deixou esses caminhos, ele falou que nós temos que buscar, né? Ele falou, buscar e achareis, né? Bater e abrir-se-vos-á, né? Que tudo aquele que procura, acha, né? Aquele que bate, a porta se abre, ele falou. Então, a gente tem que, nós numa linguagem moderna, temos que espernear, né? Espernear, buscando solução, porque só que a diferença que existe é a seguinte: a solução não é aquela, o que é a solução não é o que a gente imagina que seja a solução. A solução é outra. Aí onde entra a resignação? Qual que é a solução? A melhor solução é aquela que está acontecendo, que é aquilo que leva à reflexão, e a reflexão é que vai nos levar realmente a uma mudança de atitude. Essa mudança de atitude vai mudar completamente a vida da gente em relação a aquele tipo de problema que está em pauta, né? E até a nossa vida como um todo, né?
Deixa eu fazer uma pergunta para
o Evandro. É o que acontece com o emprego, até. Eu sempre falava, tem gente que luta por emprego, luta por emprego e não tem jeito. Ele faz o que sabe, ele não consegue se firmar naquela profissão. De repente, ele vai, ele começa a bater, abre porta, uma porta se abre para ele, se abre numa outra profissão, é onde que ele vai se realizar. O caminho dele era outro, né? E ele estava batendo na porta errada, né?
Então, Evandro, dentro dessa linha que o Hélio está colocando, às vezes a gente também fica assim meio angustiado, porque a gente quer que a coisa aconteça de uma maneira, mas o melhor é a outra maneira. Em que momento que entra a resignação? E qual é a importância da resignação diante disso? Porque às vezes eu procuro seguir um determinado caminho e aquilo não dá certo.
A resignação entra exatamente em aceitar os caminhos que a vida às vezes nos apresenta. Nós temos, como você está falando, às vezes você tem uma ideia, alguns objetivos, as coisas acabam não dando certo, ou seja, às vezes as portas se fecham para você naquele caminho, mas outras abrem em outro, e você deve ter a sabedoria para conduzir da melhor maneira possível e não ficar teimando, batendo a cabeça naquele ponto, né?
Muito bem. Evandro, estamos recebendo uma ligação aqui da Lucila, da cidade Tiradentes, de São Paulo. Obrigado, Lucila, pela sua ligação, também sempre na nossa audiência. Ela faz uma pergunta muito interessante. Ela diz assim: não seria comodismo aquelas pessoas que vivem nas igrejas pedindo tudo para Deus e aquelas pessoas que ficam em casa, não frequentam igreja, centro, nada, e também são igualmente comodistas, né? Acham que Deus vai resolver tudo. Isso não seria comodismo?
Da forma que você tá colocando, pode até ser comodismo. Você pedir para Deus e não agir para conseguir aquilo, sem dúvida, é um comodismo. É aquele exemplo que eu acabei dando do homem em cima do telhado na enchente. Ou seja, a oração, esse contato com o plano espiritual, nós devemos fazer constantemente, diariamente, fazer disso uma frequência na nossa vida, mas nós temos que fazer a nossa parte. Como nós estamos falando agora aqui de emprego, não adianta você se trancar no quarto e ficar orando, pedindo a Deus que te dê o emprego que você está precisando, se você não sair por aí e distribuir o seu currículo, né? Não vai ninguém bater na porta do seu quarto para te oferecer um emprego. Ou seja, você tem que orar, tem que ter fé, vai na igreja, vai no seu culto, no seu centro, ore com fervor, mas faça a sua parte. Agora, com relação ao restante da pergunta, que ela fala
das pessoas que ficam em casa e não fazem nada e esperam que aconteça.
Olha, eu não vou aqui colocar em julgamento a pessoa que não frequenta uma religião. Eu acho que a pessoa tem que ter... A religião é um auxílio muito importante na vida da pessoa, né? Os ensinamentos de Jesus têm que fazer parte do nosso dia a dia, mas o que vale mesmo é a conduta moral da pessoa, independentemente dela ter religião, frequentar essa ou aquela, ou seja, é a conduta que ela determina no dia a dia dela.
Hélio, apenas lendo livros, a pessoa consegue adquirir essa condição de ser resignado, essa condição de ser uma pessoa que... não que aceita, mas que luta, que tem determinismo em relação aos acontecimentos e vai lá, briga determinadamente para evitar o mal maior na sua vida. Só lendo livros a gente aprende a ser assim, Hélio?
Você mesmo já falou agora há pouco aí, né? Tiago disse que a fé sem obras é morta, né? Quer dizer, então não existe fé sem obras. É impossível você adquirir a fé se você não tiver obras. Então a vivência, né? A vivência é fundamental. Você lê, você adquiriu o conhecimento, não significa que você adquiriu a habilidade, né? Para poder ativar esse conhecimento. Então o conhecimento ele não é uma virtude ativa. A atividade que vai te dar aquilo, o conhecimento vem para que você tenha uma atividade com ele. Tem que servir para alguma coisa. O conhecimento sozinho ele não serve, ele não te traz nada se você não experimentá-lo, né? Se você não testá-lo, você não colocar em prática aquilo, mas às vezes você sabe. Por isso que toda no processo do aprendizado está a repetição do ato, né? Eu esqueço o nome que se dá isso pedagogicamente, mas você tem que repetir o ato, que é o exercício, né? A professora dá o exercício. Ela explica na lousa lá a coisa, fala, agora dá um exercício, vê se você aprendeu. Ela dá um exercício, a pessoa passa por uma prova, né? Para poder saber se ela aprendeu ou não. É feita uma prova. A pessoa não gosta de prova, ninguém gosta de prova. Ah, não, a gente dá prova, pelo amor de Deus, porque ela vai. Mas a prova é que vai dizer se ela realmente aprendeu, segurou aquilo ficou para ela. Se ela não aprendeu, se ela não fizer prova, se ela não testar, ela não vai saber se ela sabe ou não, né?
Você falou agora há pouco que você ia contar uma história, né? Tá assumindo o lugar do Hélio. E eu também, já que o Hélio hoje não está contando história, vamos nós substituirmos.
Mas
né?
Nosso ouvinte já percebeu que mudaram-se os papéis.
Né? Exatamente. A respeito do livro, o livro muitas vezes nos traz histórias que ajudam a nossa compreensão de certos fatos. Teve uma história que tocou fundo no meu coração, que mostra bem essa questão da resignação. bem resumidamente, era um sujeito que cuidava da irmã muito doente, lutava com tremendas dificuldades, nada na vida dele dava certo, era um cara que batalhava, trabalhava e sempre passando necessidade, sempre com dificuldade, a irmã permanentemente doente, ficaram órfãos muito cedo, aí foram tentar ver quais eram as causas anteriores disso daí, e descobriu-se numa outra vida, os dois, irmão e irmã, juntos, muito ricos. Ele, por conta do egoísmo, por conta da cobiça dele, ele colaborou com a morte da irmã, né? Fez com que ela ficasse doente e colaborou com a morte dela para poder ficar com todo o dinheiro e gastar a vida dele, todo o dinheiro, na absoluta ociosidade. Quer dizer, fez isso numa vida e na vida seguinte ele veio exatamente para tentar mudar aquilo, porque ele se arrependeu de uma tal maneira que ele falou: vou trabalhar a minha vida inteira para cuidar da minha irmã, para poder reparar aquilo que eu fiz com ela, e preciso aprender o valor do trabalho. Então, muitas vezes, a gente vê uma pessoa numa situação de sofrimento e fala: poxa vida, mas que judiação, né? E às vezes a gente não percebe que lá atrás tem motivos, tem razões que fazem com que aquilo seja algo extremamente benéfico para a criatura. E é muito bom para ela.
Evandro, deixa eu perguntar uma coisa para você, porque tá, a pergunta que não quer se calar, né? O centro espírita, a casa espírita, as casas espíritas ajudam as pessoas a alcançar essa condição de serem resignadas? E se ajudam, de que maneira? Como isso acontece, hein, Evandro?
Não tenha dúvida, ajuda e muito. E a casa espírita tem várias, vamos chamar assim, ferramentas para nos auxiliar. Você, quando você vai à casa espírita, normalmente você passa por uma entrevista, por um atendimento fraterno, onde você coloca os seus problemas, lá é apresentado o funcionamento da casa e dado algumas instruções, algum tratamento. A casa tem palestras, que eu acredito que seja o ponto principal, que traz o conhecimento, assim como o livro que estava se dizendo, e o conhecimento traz também junto a responsabilidade de praticar aquilo que estamos aprendendo, né? A Casas Espíritas, na sua maioria, também tem cursos, ou seja, tudo isso com o objetivo de nos instruir para que a gente possa entender melhor até os acontecimentos da vida, e isso, a resignação fica mais fácil de praticá-la.
Agora, na Casa Espírita, nós aprendemos a ter novas posturas na vida perante os acontecimentos, não é isso? Sem como dúvida. Você está dizendo, é hora, vai lá, você assiste uma palestra, tal, mas se o indivíduo sair de lá e não praticar nada daquilo, não vai adiantar nada, né? Ele vai continuar do mesmo jeito.
Absolutamente. É o que eu estava dizendo. O conhecimento, ele traz a responsabilidade de nós, para que nós pratiquemos aquilo que nós estamos aprendendo, aquele novo conhecimento. Ou seja, a casa espírita não vai trazer nenhuma novidade, vai simplesmente explicar como que a vida se processa, explicar os ensinamentos de Jesus para que nós possamos fazer aquela tão chamada reforma interior, nos transformar.
Até porque a nossa máxima maior é: fora da caridade não há salvação. Isso é o Kardec que deixou isso na codificação do Livro dos Espíritos. Por quê? Porque caridade significa ação, né? É você pôr em prática aquilo que você está aprendendo. Então, toda casa espírita tem uma tarefa. Ao lado dela, caminhando junto com ela, é um trabalho que a pessoa tem a oportunidade de exemplificar, né? De testar os conhecimentos dela, né? Uma tarefa social.
Entendo. Olha, nós estamos recebendo aqui muitas ligações. O Francisco do Jardim Irene ligou pra gente aqui. Um abração pro Osvaldo também da Vila Paula de São Caetano, para a Nolita da Vila Formosa também ligando pra gente, a nossa querida Nolita, a Terezinha do Parque Santa Madalena, um abração para ela também. A Linda da Vila Paula, um abração para ela, ligando pra gente, mandando um beijo para todo mundo aqui. A Paula da Vila Esperança de São Paulo ligando pra gente também, um abração para ela. Pra Maria de Itaquera também, um abração para ela, que ligou pra gente aqui. Sérgio, queria falar com a Maria?
A Maria, para todos os nossos ouvintes e principalmente para Maria, porque a essência do nosso programa hoje, que está falando sobre resignação, está falando sobre esperança, sabe? A gente não pode perder as esperanças em hipótese nenhuma, sabendo que, por piores que sejam as nossas provações, Deus está presente. Deus está ali presidindo tudo e sabendo o que é melhor para cada nós. A gente tem, para cada um de nós, a gente tem que ter essa certeza, essa confiança, porque isso permite com que a gente não perca as esperanças em hipótese alguma.
E nada, né, Sérgio? Nada. Absolutamente nada como um dia após o outro, né, Sérgio?
É isso.
Sempre tem um renascer novo aí, de esperanças, de novas posturas na vida, é isso mesmo. O Evandro, conta uma coisa pra gente. Prece, orar, ajuda alguma coisa para a pessoa ser resignada, para a pessoa modificar a sua vida perante os fatos do dia a dia? Ensina a pessoa a ser resignada? A prece ensina? Qual é o efeito da prece nisso, hein?
Prece ajuda demais. Aliás, a prece nos ajuda em qualquer situação da nossa vida. A prece ela deve ser um costume diário, constante, em qualquer lugar. Ou seja, a prece é a ligação nossa com o plano espiritual. E a oração... Muitas vezes eu já vi pessoas falar assim: poxa vida, mas se Deus sabe tudo que eu preciso, para que eu preciso orar ou ficar pedindo aquilo que Ele já sabe? Realmente Deus sabe tudo que nós necessitamos, sabe as nossas necessidades, mas a prece ela abre esse canal de comunicação nosso com o plano espiritual, para que a gente possa se tornar receptivo às benesses e intuições que eles estão sempre à disposição para nos oferecer.
E é um ato de humildade, né? A prece é um ato de humildade. Na hora que você diz para seu pai, o seu pai celestial, né? Ou seu pai da terra aqui também, né? O pai material, ou seu amigo, né? Ou seu chefe, né? O seu vizinho. É uma prece também, quando você fala: meu amigo, eu não sei mais fazer isso aqui agora, me ensina aí, como é que eu faço agora? Até aqui eu fui, daqui para frente eu não sei ir mais. Me dá uma mão, me dá uma ajuda para mim aí. Então isso você pode, quando você fala até com uma pessoa do teu lado, assim, no ponto de ônibus: eu não sei para onde eu vou, que ônibus eu pego. César, é uma forma de prece, é resignação. É.
Evandro, nós estamos chegando nos momentos finais do nosso programa Semana Boa Nova, e eu queria passar para você a palavra, para você fazer as despedidas aqui dos nossos ouvintes, e aproveita e responde para a gente em 10 segundinhos aí se a espiritualidade está sempre atenta ao nosso comportamento, a nossa postura de resignação ou não.
Não tenha dúvida. Como diz o Livro dos Espíritos, a espiritualidade, ela muitas vezes conduz a nossa vida. Eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês, o convite. A gente sempre recebe o convite e aceita com muito carinho, com muito amor. É sempre uma delícia estar aqui com vocês. E deixo aos ouvintes aí um tema para ser refletido e vivenciado: resignação. Somente com aquilo que nós não podemos mudar, mas força, fé, sabedoria, coragem para mudar tudo aquilo que podemos mudar, que é a maioria das coisas na nossa vida.
Muito bem, estamos encerrando o Semana Boa Nova de hoje, agradecendo muito a presença do Evandro aqui, e a você que esteve conosco até agora aí, nos acompanhando pela Atlântica e pela ABC. Um abração também para todos aqueles que estavam tentando ligar para cá e não conseguiram, porque hoje os telefones estiveram bastante carregados. Nós queremos agradecer e, por outro lado, nós queremos convidar você a ficar conosco no www.semeador.org para ouvir os programas Semeando a Boa Nova, que estão todos lá guardados.
Uma boa semana para você, ouvinte.
Obrigado por você ter ficado conosco. Na próxima semana, neste mesmo horário, nos encontraremos novamente para analisar mais um tema de muita importância em sua vida. Uma boa semana para você, ouvinte. Semeador.